Gravação dia 4 de setembro de 1972. Se nós queríamos que você falasse alguma coisa a respeito de paisagens, lugar onde você gosta de passar suas férias, tudo.
É, eu vou falar do lugar em que eu estive, que fica no interior do estado de São Paulo. Uma espécie de vale, que na frente nós podemos ver uma montanha bastante alta, e à esquerda desse vale nós vemos uma rampa que desce. E de repente ele termina num precipício bastante vertical, todo recoberto de floresta, e se prolonga até o horizonte, nessa direção. Na direção direita de quem olha, a paisagem é muito mais ondulada, existem colinas. E vegetação na parte central é distante, é do lado oposto de quem está olhando para esse lugar. Na parte mais próxima, existe uma área um pouco árida, com pedras, e logo adiante começa um terreno de mato rasteiro. Agora, nessa paisagem, não existe água. Esse é um lugar que eu estive, que fica dentro de uma fazenda muito grande, que fica perto de São José do Rio Preto.
O que você costumava fazer lá?
Essa fazenda eu andava a pé só.
Andava a pé, mas aonde? Onde você ia?
Pelo campo, pelo mato. Eu não cheguei a andar a cavalo nenhuma vez nessa fazenda, só andei a pé.
E outro tipo de paisagem, assim, que você gostaria, certo?
Bom, uma paisagem talvez mais.
Realizada.
Uma paisagem idealizada, uma paisagem meio. Quase que uma paisagem lendária, uma paisagem completamente desértica, uma paisagem assim de uma extensão horizontal muito grande, uma paisagem plana, sem acidentes, um céu muito azul.
Nada
É, estou descrevendo uma outra paisagem.
mais. E quanto ao clima, que clima tem sido preferido?
Clima. Bom, eu prefiro clima quente e seco. Agora,
Que não é comum.
eu sei que o clima frio e seco, sei lá, é um clima que foi inclusive estudado por cientistas e foi concluído que é um clima muito bom para o homem, né? Mas o clima seco, quente e seco me atrai mais, né? Clima de deserto mesmo.
E você, agora você falou só de campo, montanha.
Ah, eu fiz
Que
isso.
outro lugar você
Ah,
gostaria de
quando a gente
passar
falou
as férias?
paisagem, você não estava pensando em área de campo.
Todo
Tipo,
mundo,
ah,
né?
mas passar as férias na cidade, para quem mora na cidade,
Certo. Mas
sobra mais dinheiro, né?
além do campo, assim,
Não,
você
mas pode
gostaria de
ter.
passar em algum outro lugar?
Na praia, por exemplo.
Como é que é uma.
Dá uma descrição pra gente. Acho que a gente nunca viu.
Bom, praia, como é que é? Tem mar de um lado, mato do outro, terra do outro. Quando não tem água de um lado, prédio do outro, né? É difícil dar. O que é? Praia tem areia. Areia, a maior parte dela é molhada, tem uma parte da areia seca. É uma área também muito extensa no sentido horizontal, que a gente tem uma sensação de grandeza muito forte, né? Praia da Bahia também, um coquilo.
Você já esteve na Bahia?
Já.
Poderia dizer como é que é uma praia da Bahia? Porque dizem que é diferente da.
É, as praias da Bahia tem coqueiro, aquelas praias todas, pra gente chegar até o Baieté, elas são bastante pouco povoadas, né? Elas têm pouca construção junto à praia, não é como as praias aqui de Santos ou do Rio, né? Talvez no Guarujá tem algumas praias assim, mais longe que são tipo daquelas praias da Bahia. Isso é parte de construída, né? O que há de bonito nessas praias são justamente os coqueiros, né? E tem espécies de jardins mesmo, onde a gente vai caminhando com coqueiro. Agora, quando a gente chega na Lagoa da Baeté, aí a área já é muito mais concentrada, a gente já vê muito mais gente na praia. Depois a praia termina, que tem a área da lagoa, tem o farol.
Agora, beirando o mar, você só encontra praia? Ou alguma outra coisa?
Não, às vezes a gente encontra. Mas muitas vezes o mar acaba nas pedras, né?
Te andando um nome especial ali?
Penhascos, penhas.
E alguma outra praia além da Bahia, você esteve?
Sim, em Recife. Mais pra cima.
As praias de Recife eu conheço, mas você poderia dizer que a Berenice não conhece, né? Que parece que lá no Recife é bastante característico, né? Questão das águas. Como é que é?
Bom, as águas são muito mais verdes do que as águas aqui do sul, né? O que é engraçado é que o verde da água não começa. Agora não me lembro direito mais, confesso que não me lembro. Se o verde começa num certo ponto até o horizonte ou se o verde é até um certo ponto da praia. Porque eu sei que o mar é nitidamente dividido por um risco, né? Um pedaço é verde e outro pedaço é azul. As praias mesmo, eu acho que não tem muitas diferenças das praias da Bahia, né? São praias sempre com coqueiros, aquelas paisagens tipicamente nordestinas. Não sei, a sensação que eu tenho é que as praias de Recife são talvez mais pobres, né? A gente vê muito mais miséria, conquista humana, aquela casinha junto da praia e tal. Enquanto que nas costas da Bahia, não, a coisa parece que é um pouco mais rica. Mas eu não sei bem porque eu estive muito pouco. Mas não cheguei até o interior do Bahia. Né?
Você aqui a gente, para ir para Santos, para chegar numa praia, a gente percorre um bom trecho, né? Você poderia dizer como é que é essa estrada? Ou por onde você passa?
Bom, uma estrada que desce uma serra. Atravessa toda a floresta temperada, né? Temperada, acho. Sobre geografia. E tem o tal de temperado de altitude. E tem túneis, tem uma parte plana lá embaixo, né? Ainda no continente, e tem uma parte plana na ilha mesmo. E é uma estrada bastante reta nas partes planas, né? Não tem muita curva. E na serra tem bastante curva. Né? Nas serras as duas pistas são separadas. E nas partes planas as duas pistas são juntas. Né?
Bom, agora, voltando ao clima, que lugar que você esteve que você achou bacana?
Você pergunta que tipo de clima que eu gostei mais. Bom, como eu já te falei, eu acho que o clima seco e quente, quer dizer, o clima quente é o melhor, mas o clima quente e úmido, inclusive, é um negócio que não me agrada. Então, é o quente e seco, é o tipo de clima que eu gosto mais. Agora, talvez você esteja perguntando clima no outro sentido. O que você quer dizer com clima?
Não, por exemplo, como você viajou para a Argentina e para os Estados Unidos e mora no Brasil, a diferença que há, por exemplo, entre os três
climas? É muito mais quente o clima aqui, né, de uma maneira geral.
Não sei, mas o que lá, assim, de diferente, ocasionado pelo clima?
Lá onde? No exterior?
De preferência para o norte.
O que é caracteriza o clima do norte?
É, não do norte do Brasil, do norte sim. Hemisfério norte.
Do norte.
Não sei se você entendeu a pergunta.
Entendi, eu acho que é o problema do inverno, que tem neve, isso? Neve.
A partir da neve vai outras coisas.
Neve, gelo. Pessoas participam de gelo, os rios congelados.
Um rio congelado, como não tem um nome especial.
Geleiras.
Não. Por exemplo, um pedaço de gelo assim, no mar.
Um iceberg, é isso?
É isso que a gente quer provar.
Não, mas o iceberg é característico, só existe no mar, você não encontra na Europa. Que é isso?
Não, eu quis dizer assim, norte
depois,
é
depois,
como...
Depois tem uma pequena observação que eu quero fazer. Os icebergs são tipos do hemisfério sul.
Mas eu quis dizer assim, problema de temperatura, como lá é bem mais frio, né? Tem mais possibilidade.
Em que lugar da Argentina você esteve?
Eu estive em Buenos Aires. Mar del Plata.
Bom. E em
Iguaçu
você não
esteve? Não. Fui de avião para a gente.
Você não saberia dizer nada sobre Iguaçu?
Bom.
O que é lá?
Olha, é uma cachoeira, uma cascata. Não é? Cascata eu acho que é quando é pequeno, deve ser uma cachoeira. Mas eu não sei direito. Qual é que é Iguaçu e qual é que é Sete Quedas? Isso eu não sei bem. São duas ruas, são diferentes. E eu não sei qual é que a gente costuma ver em fotografia, em filme.
Mas essa cachoeira resulta de quê?
Resulta de uma queda d'água.
Mas parece que não é só de um rio, né? Parece que um rio acaba lá.
É do rio e de seus afluentes.
É uma queda d'água provocada ou não?
Quer saber se é uma represa? Não.
Não, eu quero saber, por exemplo, se ela existe por si só ou se provocaram para que ela existisse.
Se houve um desvio, um canal, é isso?
Não é bem isso, eu quero... Como que é?
Não tem
galho. Deixa eu ver.
Você já ouviu falar muito da Amazônia, já, ainda mais com o tanto da Amazônia. Tanto dizia nada sobre isso.
Ah, isso é quente muito. Bom, é uma estrada nova que atravessa a floresta amazônica. Aliás, eu conheço a Amazônia.
Mas
é até Manaus.
Fala pra gente.
Bom, o rio Amazonas é larguíssimo. É uma coisa impressionante as distâncias, né? Mas às vezes a gente vê no meio do mato, assim, uma fumacinha, uma casinha no meio do mato, um negócio completamente isolado, perdido. Depois o rio Amazonas também, a gente não tem muita sensação de rio, né? Porque tem muitas ilhas internas. E muitas vezes você está navegando num canal dessas ilhas, de repente acaba. Aí você tem a sensação quase de mar, você não avista outra margem. Né? E uma coisa curiosa é você ver o Rio Negro, por exemplo, onde está Manaus, que as águas do Rio Negro não se misturam com as águas do Amazonas, que são barrentas. Então, existem limites também entre as águas. Manaus é uma cidade que dá assim, um ar quase que de branco e preto. Não existe praticamente coisa colorida lá. Né?
que o céu é sempre cinzento, o rio preto, as madeiras do cais são todas pretas. Então a sensação para quem chega de navio lá é de uma cidade assim, de branco e preto.
E quando o rio Amazonas está chegando, por exemplo, no mar, o que vai acontecer?
Aí existe pororoca.
O que é pororoca?
A pororoca é um fenômeno caracterizado pela entrada do mar em cima das águas do rio, né? Sobre as águas do rio, que faz um redemoinho e que a gente ouve o barulho disso.
Isso é um fenômeno constante?
Não, parece que não é. Isso vai, deve variar, inclusive, com as marés, né?
E acontece só lá, no Brasil?
Bom, aí vocês estão testando a minha cultura. Eu acredito que sim. Acredito que sim.
Você não poderia dizer mais nada sobre esse fenômeno?
Sobre a pororoca?
É. Você presenciou? Você presenciou?
Não, eu não vi a pororoca porque eu fui por Belém do Pará. E Belém do Pará a gente entra por um canal que existe e a gente não passa pela Foz do Amazonas. Né? A Foz do Amazonas eu não estive.
Como é que você foi?
Eu fui de navio.
Foi e voltou.
Eu voltei de navio.
E você notou alguma coisa curiosa nesse percurso? Alguma coisa que te chamou bastante a atenção?
Um percurso de mar, pelo mar.
Pelo mar ou pelo Amazonas?
Pelo Amazonas.
E uma você falou que o rio parecia um mar mesmo, então
sabe
que ele era. Isso impressiona bastante realmente.
Uhum. Uma coisa no rio, no próprio rio, você diz.
Pode ser no rio, pode ser no mar, talvez tenha algo que...
Sim, talvez os faróis que a gente via nas ilhas, né? Ilhas completamente isoladas, além do horizonte a gente via faróis com gente, né? Faroleiro.
Como faróis?
Faroleiro. Muitas daquelas ilhas isoladas tem um farol, né? Para navegação à noite. Então a gente via muitas vezes o faroleiro na ilha. Falei, certo? Faroleiro na ilha. E. Quer dizer, isso era uma coisa assim, muito bonita e tal, mas não sei se é. Não sei se é a palavra que vocês querem.
E a sua chegada a Belém do Pará? Conta como é que foi.
Ah, eu confesso, inclusive, que eu nem me lembro direito mais. Faz 10 anos isso. Belém do Pará. Bom, é uma cidade toda quadriculadinha, né? Todos os quarteirões são quadrados, é uma cidade muito simétrica toda. E toda ela quase que numa pequena rampa, né? Segue o porto. Não tem inclinações muito grandes. O porto é um porto mais ou menos parecido com o de Fortaleza, não tem como ajudar. Tem cais.
Já que você não lembra de Manaus, você disse que é parecido com o de Fortaleza, então descreve de Fortaleza.
É assim também, é um porto de madeira, que a gente vê aqueles troncos de madeira entrando no mar. Quer dizer, existe uma plataforma onde os navios encostam. Essa plataforma tem aqueles troncos de madeira que vão até o fundo. Né? Isso é uma coisa, inclusive, muito frágil como estrutura. Né? Os navios grandes muitas vezes encostam ali e pressionam aquelas madeiras, as madeiras vão ficando podres, né? Às vezes aquilo até desmorona. Né? E a construção mesmo do cais fica mais para dentro, já na terra. Isso é assim, Fortaleza é assim em Manaus também, Belém também. Em Manaus não, em Manaus o porto é flutuante. Agora, engraçado é que a madeira do porto, desse porto de Belém é uma madeira mais clara, não tem aquela coisa escura do porto de Manaus. Né? A sensação de dar o Porto Manaus é uma coisa realmente preta, uma madeira preta, uma coisa.
E já que estamos falando do norte, você esteve no interior do Nordeste?
Sim.
Conta como é que é.
Isso.
Não, fala assim mesmo, é legal.
Tá. Tá legal.
Conta como é que é.
O que?
O interior?
O máximo que eu fiz foi uma viagem que eu fiz a Recife. Nós atravessamos no tempo que a estrada de Recife ainda não era asfaltada, nós atravessamos todo o sertão de Alagoas, de Sergipe, e fomos até Pernambuco. Depois eu estive também no interior do Pernambuco por estrada mesmo, fui até Caruaru. Bom, as cidades do interior do Pernambuco são cidades todas muito pobres, às vezes até mais pobres do que cidades do norte de Minas, né, que são as mais pobres que eu já vi. Quer dizer, uma pobreza muito grande e com uma diferença muito grande do resto do Nordeste, que são cidades muito frias, porque estão na montanha, né, todas nas serras. Em Caruaru, por exemplo, que é uma cidade muito alta, faz muito frio. Agora, as características da cidade como cidade são de qualquer população do Nordeste, né? Tem venda de artesanato, tem feira, tem todas aquelas coisas que a gente vê sempre, né? Quer dizer, não é uma cidade muito diferente das outras, Caruaru, né? Mas é uma cidade, se caracteriza por ser uma cidade fria, né? Quase um contraste. A gente pega o hábito de ver aquela cidade sempre muito quente, né, com aquelas feiras e tudo, e essa cidade é muito fria. Né? Depois eu estive também em outras cidadezinhas no interior de Pernambuco. Teve uma cidadezinha chamada Vitória de Santo Antão. E essa é uma cidade muito pobre mesmo. Né? Eu não sei realmente quem foi Santo Antão, mas parece que a palavra agradou.
E a estrada, como é que era? O que, que você
via? Asfaltada.
O que você via?
O que é que eu via?
É, no caminho.
Eu via uma estrada asfaltada, com acostamento, um risquinho mais pontilhado no meio.
Mais ao lado.
Mais ao lado a gente via montanhas, colinas, vales, paisagens normais, assim, nada normal, extraordinário.
Como é que era?
Não existia placa de propaganda, essas coisas que tinha aqui no sul, não tinha lá.
E quanto a vegetação? Era farta?
Não,
parece
não que era muito farta, era vegetação rasteira, vegetação talvez mais densa do que a daqui, uma coisa que inclusive muita gente não sabe isso. A gente pensa que o interior do Nordeste é todo deserto, né? Com solo deserto. E de fato não é. A vegetação é inclusive muito mais densa e azulada. Uma coisa engraçada.
Mas parece que lá eles têm muito problema de água, não tem?
Problema de?
Água.
Problema de água.
É.
Qual é o problema?
O problema é que quando chega o verão, não chove e vem a seca. Quando chega o inverno, chove muito e vem as grandes enchentes, as chamadas trombas d'água.
E o que, que eles fazem quando tem seca?
Quando tem seca, eles se retiram, são os famosos retirantes.
Ah, mas antes de se retirarem, eles permanecem um bom
não,
tempo
antes,
lá.
É, antes de se retirarem, eles lutam sempre pela terra.
Então, mas como é que eles se mantêm lá?
Com farinha. Feijão e farinha.
Eles não cultivam nada?
Vocês estão testando de novo a minha cultura, não o meu português.
Não, então não tem problema.
Alimentação, o que um nordestino planta?
Não, eu digo
cana.
Eu não digo tanto
cana. Cana é uma coisa que existe muito plantada lá.
Mas não precisa ser
cultura de cana.
Alimentação. O que, que eles fazem para viver nesse tempo? Já que eles não podem se utilizar da terra. Não tem outras atividades, nada.
Bom, todos eles, quase, estão trabalhando na lavoura. Eles são empregados de grandes latifúndios.
Geralmente esses latifúndios, assim, para se manter a base da agricultura, eles têm que ter uma reserva de água, não tem? Você sabe dizer?
Açudes, represas.
Você viu algum?
Açudes, represas. Geyser.
Você viu alguma
pra descrever pra gente?
Devia ser semelhante a nossa.
Alguma represa? Não vi e não saberia dizer se são diferentes. Na própria plantação, eles costumam fazer pequenos canais que desviam o caminho das águas para poder irrigar toda a fazenda, né? Todas as plantações. Isso eles fazem. Também não é uma característica só do Nordeste.
Agora eu vou mudar um pouquinho radicalmente de assunto. Já que você estava falando, por exemplo, de tipo de paisagem do Nordeste, não dá para você fazer uma comparação com a da Argentina e com a dos Estados Unidos, as diferenças que há?
Bom, a paisagem da Argentina me pareceu muito feia. Paisagem muito sem graça, muito plana. Não existe uma riqueza de paisagem que não existe aqui. Outra coisa, eu não posso falar da Argentina, na cara de paisagem.
Estados Unidos eu não lembro.
Estados Unidos eu não lembro. Da Europa eu vi. Achei, por exemplo, Portugal. Tem uma coisa muito engraçada. Assim. Todo o espaço externo em Portugal, ele dá a sensação de ser muito fechado sempre. Tem sempre vales muito pequenininhos, morrinhos muito pequenininhos, com árvores a distâncias não muito grandes, depois uma cidadezinha no vale, outra cidadezinha no outro. Então é quase assim que, quer dizer, falando assim, em termos analógicos, seria quase que um país meio miniatura, Portugal. A Espanha é muito mais plana, tem um solo meio escuro. A França também é plana. E a Itália não. A Itália tem uma paisagem variada, tudo muito diferente da nossa.
O que você acha assim, que mais impressionou em cada lugar?
Em cada lugar da Europa?
O que você achou mais bonito?
Bom, em Portugal é muito bonita a arquitetura árabe, né? Toda a arquitetura árabe, toda a tradição árabe. Eu estive numa cidade chamada Porto Nazaré, que existe uma série de costumes árabes ainda. Das mulheres que ficam com pano preto no rosto, sentada na frente das casas, cozinhando fora. Estive em Óbidos também. Óbidos é uma cidadezinha cercada, com muralhas medievais, e as casinhas são todas brancas dentro dessa muralha. Né? Então é uma espécie de mistura de Idade Média Ocidental e Idade Média Árabe. Depois Lisboa não achei que tivesse grandes coisas. Tem a Torre de Belém, o Mosteiro Jerônimo, que são coisas bem turísticas, né? Castelo São Jorge. A gente vê sempre fotografia, quer dizer, não é um negócio que informa muito, né? A gente possa se sentir assim, mais atraído por aqui. País por país você quer?
De preferência.
Bom, Espanha. Bom, Espanha que me impressionou foi Barcelona, né? Que é praticamente uma civilização à parte da Espanha. Em Madrid a gente tem toda uma sensação assim, de cidade ordenada, de. Tudo é muito limpinho, muito perfeitinho. É uma sensação assim, de metrópole, muito organizada. E em Barcelona, embora exista também esse aspecto metrópole muito organizado, tudo, a gente percebe que é uma civilização estranha à Espanha. E uma das coisas muito interessantes para mim lá foi a obra do Gaudí. Né? Gaudí, um arquiteto, no começo do século, construiu a Igreja de Sagrada Família. Não sei se você já conhece. Fotografia. E engraçado que em Barcelona existe quase que uma mitificação desse arquiteto. Né? Existem barzinhos com o nome do Gaudí, existe um parque inteiro com o nome dele escrito, os bancos, os muros. Depois na França. A França, do ponto de vista meu, é uma coisa bem subjetiva. Realmente eu acho muito bacana a cidade de Paris. Né? É, apesar de ser uma coisa assim, um pouco fora da moda, achar bonito Paris. Né? Paris tem um monte de coisa, né? Tudo é muito bacana, não tem o que descrever. Pois conheci também o norte da França. Mas tem muito pouca cidade. Tem muito pouca cidade importante no norte da França. De modo que eu tenho a impressão que não vale a pena a gente falar sobre isso. Apenas a Bélgica, um prolongamento da França, é um país paupérrimo. Pelo menos é o que a impressão que a gente tem, né? Talvez as estatísticas não mostrem. Eu tenho que ter um país pobre e feio. Pois a Holanda é engraçado, porque a Holanda, na Bélgica, aliás, já é dividida em dois. Né? Sul da Bélgica tem as características do país pobre. A partir de Bruxelas para cima, na Flandres já, né, existe também quase que uma outra cultura ali. Né? As casas já são todas de tijolinho, a gente vê moinhos, como na Holanda mesmo. E a Holanda é um país assim, belíssimo. Né? O que surpreende na Holanda é justamente são um país muito bonito.
E com a Itália?
Bom, é que eu estava dando a volta assim. A Itália. Bom, a Itália tem três cidades que são museus, né? Roma, Florença e Veneza. Roma é uma cidade bastante grande. Então, os turistas quase que se perdem ali dentro, né? Agora, Florença e Veneza são cidades que já estão quase que sendo prejudicadas pela presença dos turistas, né? São muitos turistas americanos lá, né? Praticamente fala-se inglês na rua.
Isso
é Florença. Roma é uma cidade muito maior, mas tem todas aquelas características de cidade-museu. A gente vê, por exemplo, algumas avenidas em Roma, elas têm ruínas imperiais de um lado, ruínas do tempo da República do outro lado. A gente tem, ao mesmo tempo, sobre toda essa obra romana, a gente tem arquitetura barroca italiana, que é um negócio fundamental, né? A gente, por exemplo, na frente de um restaurante que eu almocei, existia uma das igrejas mais tradicionais da arquitetura barroca, que é a Igreja de Jesus. É a primeira obra de arquitetura jesuíta que se conhece. Depois tem a Piazza del Popolo, que é uma praça, tem duas igrejas gêmeas, né? Dizem que são duas igrejas gêmeas, são duas igrejas exatamente iguais, e foram construídas com as pedras que deveriam ter sido usadas na construção das duas colunas da Basílica de São Pedro. Deveria haver na frente da Basílica, na fachada. E não foi construída para que se valorizasse a cúpula. Né? E a cúpula, por sua vez, já tinha sido construída inicialmente com o corpo da igreja e a fachada foi acrescentada. Né? Depois a gente vê muita obra de Berlim, também pela estátua de Berlim, a gente vê obras de Borromini, Maderno, E Michelangelo também, né? Michelangelo tem a Basílica de São Pedro, tem Moisés e Pietà. Pietà está na Basílica de São Pedro. Moisés está numa igreja chamada Pedro em Vincoli. Já fica mais afastada do núcleo do Vaticano.
Já que você
falou
em Vaticano, você conheceu o Vaticano?
Conheci.
Então fala pra gente.
Fala? Concordo. Vou falar do Vaticano. Bom, o Vaticano tem uma área relativamente pequena, né? Para constituir um estado inteiro. É praticamente um museu, como a Florença, Veneza, etc. Tem os museus Vaticano, Museu Vaticano, perdão, Museu do Vaticano. Que é um museu que tem uma opção de galerias, todas elas com obras-primas do Renascimento, e, inclusive obras mais antigas. E ele está ligado com a Capela Sistina, né? E já se faz quase um corredor para os turistas, o pessoal que vai lá de fora. O pessoal entra na porta da frente, atravessa o museu, dá na Capela Sistina, da Capela Sistina sai. Agora, a pena é que a Capela Sistina, que é sem dúvida a obra-prima do Michelangelo, tenha se transformado no mercado. E a quantidade de pessoas que entram lá dentro para ver, falando inglês e gritando, com guias e tal, você não pode ver essas obras, né? Então, no fim, a gente acaba comprando coisas do Editor Abril para ver isso. Agora, a Basílica de São Pedro é um negócio enorme. Eu pessoalmente, subi a pé até o alto da cúpula, dentro do elevador. Tinha filas para o elevador também. No meio do caminho existem lojas. Quando chega em um certo patamar, existe até lojas, vendas de cartão postal. Sempre todo mundo pechinchando, querendo vender, empurrar para o turista. Quer dizer, realmente é uma pena que todas essas obras estejam assim nas mãos de vândalos, né? Que invadem aquilo lá e... E por outro lado, eles também tentam explorar o mais possível aquilo. Esse é um exemplo típico. O fato de haver lojinhas no meio do caminho para a gente chegar na cúpula, né? Da capela, da Basílica de São Pedro.
Bom, você que foi
tem
turista,
a coluna.
Né?
É.
Você que foi turista na Europa. Lá,
não, eu não fui, peraí, depois de tudo que eu falei de turista, eu não fui como turista.
Não fui como turista, mas praticamente viu tudo que um turista
certo,
normal
certo.
Né, na Europa.
Uhum.
Quer dizer, lá normalmente você conhece cidades, museus, essas coisas. Se você fosse explorar o turismo no Brasil, o que você exploraria?
Há muito tempo, há muitos anos, desde que eu era estudante, eu venho me batendo pela costa São Paulo-Rio, né? Inclusive, teve uns colegas meus que fizeram, perdão, inclusive alguns colegas meus fizeram uma tese no quinto ano da FAO, propondo justamente o planejamento turístico dessa área que vai de Santos até o Rio, né? Pela costa. E esse plano chegou a ser utilizado pela Secretaria de Turismo do Estado num certo momento, mas agora que surgiu essa estrada Santos por Rio e depois que se desenvolveu outro tipo de coisa aí, está praticamente esquecido esse projeto. Mas desde que eu estou na escola, a gente bate papo, comenta o desenvolvimento turístico dessa área, que é uma área muito bonita, tradicional, histórica.
Quais as ideias básicas desse planejamento?
Bom, estava dividido em zonas de polos de atração, né?
Quais seriam? Por exemplo,
um olha, eu confesso que eu não me lembro direito, eu não me lembro direito, mas eu acho que um desses polos de atração era Ilhabela, e outro devia ser Ilha Grande, que chama, né? Aquela ilha que está na Bahia, lá do Rio de Janeiro, no estado do Rio. Eu acho que eram mais ou menos esses dois focos, o Restinga da Marambaia, uma coisa assim, tem um foco grande no estado do Rio e um grande no estado do Pó. Depois havia algumas estradas radiais, e a estrada, o Santos Rio, seria uma estrada que iria beirando a costa, como foi feito nesse projeto. Né? Bom, é mais ou menos isso, não me lembro assim, de todos os detalhes. Né?
Mas essa estrada iria só pelo continente.
A estrada iria só pelo continente. E a estrada, do jeito que ela foi feita agora, ela faz parte de um plano muito maior, que é o plano de toda a estrada da costa. É BR, acho que 101. BR-101 que vai virando toda a costa da Bahia, a costa do Espírito Santo.
Você já fez essa viagem?
Não, porque a estrada parece que não existe ainda.
Não. É. Parece que tem uma, mas um pouco...
Não, existe esse... Qual?
De Santos, pelo menos até São Sebastião,
não. Ah, sim, certo. Eu tô dizendo, eu pensei que você tivesse perguntado mais pro norte.
Não.
Não, não fiz esse percurso, não. Não conheço.
Não conheço. E como guia turístico, mais pro interior? Pra onde você levaria?
Pro interior?
É.
Ah, cidades históricas. Pode ser Minas Gerais ou tem que ser Estado de São Paulo?
Qualquer lugar, o Brasil inteiro.
Não, cidades históricas de Minas, né? Ali, né, em, sei lá, no pleno século XVIII, surgiu uma coisa que é... Sei lá, talvez o centro, né, da cultura brasileira da época. Né? Uma coisa com características brasileiras, uma coisa completamente... inspirada em movimentos europeus, perdão, em contradição agora. Quer dizer, era uma coisa com influências europeias, porém tipicamente brasileira. Né? Foi todo aquele movimento do Ouro Preto, do, né? Em Confidência. Então ali realmente essas cidades são históricas, em todos os sentidos. Né? Outra, digamos, dizer o nome dessa cidade seria Ouro Preto, Mariana, Sabará.
Não sei.
A obra de Aleijadinho lá está.
O que mais, assim, no interior? Que lugar mais você levaria?
No interior? Ilha do Bananal, talvez. Eu não conheço, mas eu acho fantástica a ideia. Já existe um hotel, né? Na Ilha do Bananal.
E mais centro-oeste?
Mato Grosso. Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Pará, Amazonas, Acre.
Em que cidade você levaria? Se alguém...
Ou cidade ou outro lugar, né?
Goiânia, Pantanal. Não, Pantanal não vamos levar ninguém, né? Deve ser aqui.
Você é guia turístico, né?
Eu não sou guia turístico, eu estou aqui fazendo conta.
Sul.
Eu sei também. Sul. Ponta Porã, que é uma coisa da minha infância.
O que tem de interessante?
Não, Ponta Porã eu não conheço, sei lá, não existe mais isso. É um pedacinho do Brasil que existe. Não, existe uma colônia alemã muito grande, Santa Catarina. Existe uma colônia. Alemã, Santa Catarina.
Mais sul.
No Rio Grande do Sul, bom. No Rio Grande do Sul, eu acho que existe muito. É um estado muito mais rico do que a gente pensa, né? Do ponto de vista econômico, é bastante evoluído. Isso é o tipo da coisa sem graça aquelas cidades do lá, né? Porque são cidades insípidas.
Que nós.
Porque são cidades que se desenvolveram recentemente, né? São cidades que não têm nenhum interesse paisagístico, não têm nenhum interesse de ordem espacial. Existe um interesse, talvez, para a pessoa que chega lá, que está Você quer dizer que conhece o Brasil mesmo, né?
Tá legal.